Estamos apresentando Aplauso.
Essa música aí, Gibão de LED, deu nome ao EP que o bandolinista, compositor e produtor musical Dudu Maia lançou com o duo Alvenaria. Dudu Maia, bem-vindo mais uma vez ao programa Aplauso, agora para falar dessa dobradinha com os músicos Mariano Toniati e Eli Janoville. É sempre muito bom te receber.
Ô, Carmen, que felicidade é a minha estar aqui. Eu adoro estar com vocês aí, a gente conversar de música, é sempre uma alegria.
E é sempre uma alegria mostrar os seus projetos, Dudu. Agora um EP com três músicas, o Gibão de LED.
Sim, o Gibão, né? O Gibão é uma coisa icônica, né, da cultura popular, que é aquela casaca de couro que os vaqueiros, né, os boiadeiros usam para atravessar a mata fechada, né, para se proteger dos espinhos e da vegetação da caatinga. Então é uma coisa que remete à cultura tradicional do Nordeste brasileiro. E o LED aponta para a modernidade, para as luzes, para a eletricidade, o eletrônico, né? Então a gente trabalha, né, nesse álbum, a estética dele, a gente trazer coisas da cultura popular, informações do vocabulário, né, desse coletivo, né, imaginário da cultura brasileira, do Nordeste, com elementos contemporâneos e eletrônicos e afins.
Pois é, porque o duo Alvenaria, ele tem uma pegada nordestina forte, né, Dudu?
Super, eles têm uma super, né, a referência deles é muito forte, o Eli, inclusive, é de João Pessoa, né, então ele traz toda essa bagagem, ele toca vários instrumentos, como a viola caipira, a rabeca, o pífano, né, que são dessa tradição, embora eles tenham uma concepção de música erudita. A primeira vez que eu trabalhei com eles, a princípio eu estava esperando receber aquela coisa tradicional, né, do pífano, né, com o pandeiro, mas à medida que eu fui me aproximando da música deles, eu entendi que existe uma profundidade também, uma pesquisa, uma busca de, né, de se aprofundar, né, na forma musical, na estrutura das composições e tal. Os meninos são bravos.
Fala das experimentações sonoras que você fez com esses meninos, Dudu.
Ah, foi uma coisa bem interessante, porque enquanto a gente estava produzindo o álbum deles, o Assentando Reboco, eles são um pouquinho mais novos do que eu, né, eu vendo esses menininhos, né, chegando lá para gravar e tal, e enxergando assim, olhando para a perspectiva de carreira deles enquanto um duo, né, e a possibilidade deles viajarem pelo mundo afora, né, qual a perspectiva que eu tenho, né, querendo ajudar eles a andar para frente, eu falei, cara, vocês podiam tentar começar a incorporar elementos de música eletrônica no trabalho de vocês, porque você consegue trazer essa coisa da cultura popular e universalizar, né, isso de alguma forma. Vocês enquanto duo, fica mais fácil também de incorporar e para vocês viajarem, fazerem, né, tocar em outros tipos de evento, né, também, pelo mundo. E aí o Mariano falou assim, Dudu, mas se a gente tocasse os instrumentos como se fosse na linguagem de música eletrônica? Buscasse as texturas, a coisa rítmica, a coisa de repetição, né, aqueles elementos, né, tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando a gente juntou para tocar, a gente foi produzindo meio nessa concepção, explorando os nossos instrumentos com uma linguagem mais de loop, sabe? E explorando os instrumentos de percussão também de uma forma um pouco diferente. Então a gente também usou edições de áudio. E mais tarde a gente começou a usar sintetizadores, né, também em cima desse material. E eu acho que ficou muito delicado, sabe, cara? Assim, na minha humilde opinião, eu acho que ficou uma coisa delicada, não forçou a amizade. Você consegue reconhecer a regionalidade nesse som, e ao mesmo tempo consegue reconhecer a contemporaneidade. Então eu acho que é um som que é capaz de tocar num baile de forró e que também pode tocar num lounge, numa coisa mais contemporânea, mais moderna.
Esse é o bandolinista Dudu Maia, que tocou vários instrumentos no EP Gibão de LED, entre eles bateria. Daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso com a gente. Uma paradinha na conversa para ouvir agora inteira a música que deu nome ao projeto. A gente aproveita e confere agora também o desempenho do Dudu na bateria. Vai ouvindo! Thank you. Esses foram Dudu Maia e Du Alvenaria, deles, Gibão de LED. Retomando a entrevista com Dudu Maia. Ô Dudu, o EP foi todo produzido e gravado no seu estúdio, a Casa do Sono, é isso?
Sim, foi tudo feito na Casa do Sono. Como de costume, como de hábito.
Você tem um equipamento bom aí, né, Dudu?
Essa coisa que eu trabalho trabalho fora do Brasil há muitos anos, né? Há mais de 15 anos. Então, assim, começou lá atrás, né? Ia trabalhar, ia tocar, fazer turnê e tal. Aí ganhava uma dolinha de leve, aí comprava um microfone, uma coisinha, interava com mais um realzinho. Ia trazendo aos poucos. Então, ao longo dos anos, eu consegui montar um estúdio bem bacana, assim, bem bacana. Mas, olha, hoje em dia, Carmen, a coisa de equipamento, é claro que um equipamento bom, né, ele vai fazer diferença no resultado do seu trabalho, claro, mas eu acho que é mais a experiência, sabe, essa coisa de produção musical, experiência e objetivo, né, você conseguir enxergar, né, o resultado que você quer obter, como é que você quer entregar esse material, qual é a concepção, e aí encontrar as ferramentas e os caminhos para chegar lá, né, às vezes com a limitação de equipamento pode ser uma coisa interessante, porque às vezes o equipamento limitado, ele tem um som característico, ele consegue te dar um certo resultado estético. E a limitação é muito legal, porque hoje em dia a gente não tem limite, né? Ninguém tem limite mais, né? Então quando você tem limite, você anda pra frente, você não fica andando pro lado, igual caranguejo, né? Então eu acredito muito na limitação para produzir artisticamente, sabe?
Então, Dudu, você também experimentou umas coisas bacanas nesse projeto novo, o Gibão de LED. Por exemplo, você tocou vários instrumentos nesse EP que a gente está conhecendo aqui no programa Aplausos. Além do bandolim, que é o instrumento que te fez conhecido, temos Dudu Maia tocando bandolim, violão, baixo e bateria, é isso mesmo?
Ah, foi muito legal isso aí, porque aí eu pude me dar essa liberdade de me arriscar tocando outros instrumentos que não só o bandolim, porque quando a gente trabalha com estúdio, né, tá produzindo música de um monte de gente e tal, acaba que você tem que tocar outras coisas também, né? Seria até um desperdício ficar tocando só um instrumento quando você tem recurso de estar produzindo e gravando um monte de coisa. Então, eu fiz uma estreia mundial como baterista, baixista, guitarrista, toquei um pouco de sintetizador também, violão, toquei bandolim e tal. Então, para mim, foi mó barato isso aí, né? Foi uma brincadeira maravilhosa. Eu adorei, foi muito gostoso. O Eli toca vários instrumentos também, né? Então, ele tocou rabeca, ele tocou flauta, tocou pífano, tocou viola caipira, sintetizador. E o Mariano é um grande percussionista, né? Ele tem muitos sons incríveis, ele domina muitas linguagens musicais. É um cara que tem uma pesquisa super aprofundada. E a gente explorou muito, né, os sons das percussões dele, as jogadas que ele faz. Ele é um cara muito inteligente, ele deu muitas ideias também na coisa criativa da produção, né, dos climas que a gente ia fazer. E teve umas coisas engraçadas, que, como eu falei, a gente estava meio que gravando numa varanda mesmo, porque a ideia inicial era compor, e depois a gente entrava pra dentro do estúdio pra gravar a Vera, né, as ideias. E a gente foi gravando na varanda, tal, tinha umas coisas assim, às vezes a zabumba tava no chão da varanda, e o Mariano deu uma pancada nela assim, deu um som super legal. Então, vamos gravá-la assim, do jeito que tá, no chão mesmo, e tal. E o Mariano, não, peraí, deixa eu botar a zabumba aqui no ombro. Eu falei, meu cara, pelo amor de Deus, o som tá incrível ali, do jeito que tá. Então, tava a zabumba no chão, a gente botou o microfone, ele tocou, então foi muito experimental, né? E o que aconteceu que foi que, concluindo esse processo de composição, a gente levou para dentro do estúdio mesmo maior, né, para fazer. E aí a gente se deu conta que já estava pronto, já estava rolando, estava legal para caramba. Então, em vez de refazer coisas que a gente já tinha feito, quando a gente chegou no estúdio, a gente só acrescentou algumas coisas a mais, né, algumas percussões, sintetizadores. E a Maísa, né, a Maísa visitou a gente nesses dias de gravação mais arantes. E a gente, pô, Maísa, tá a fim de cantar nessa música aqui e tal? Ela veio com uma voz maravilhosa, né? Foi abrindo outras vozes e tal. E foi um momento incrível, super criativo e gostoso de fazer. Enfim, esse processo foi muito, muito agradável, sabe? Foi muito gostoso de fazer, tem muito amor envolvido. Nós, né, nos amamos muito, é uma amizade muito grande, um bom estar junto sempre, né? Então foi muito legal de fazer e o resultado acho que transmite muito desse espírito. E eu acho que nesse momento é uma coisa legal, sabe, que traz um astral legal para as pessoas. Eu acho que ajuda as pessoas a sintonizar na frequência do coração, sabe? Um momento tão difícil para todos, eu acho que pode ser um alento também, de alguma forma, e a gente enxerga isso como um propósito desse trabalho, com certeza.
Esse é o músico Dudu Maia, e o assunto é o EP Gibão de LED, dele com o Du Alvenaria. Qual que é a próxima música do EP, Dudu?
A música seguinte, o Córrego do Urubu, foi a música que a gente gravou com a zabumba no chão. Ela ficou com um som bem bombástico, assim. Logo no começo da música, você já já percebe, né, que ela tem esse, que essa característica, assim, um som bem profundo de grave da percussão, né, da zabumba e tal. E o Mariano faz um solo de timbal super legal, faz dois solos nessa música. Que a gente falou, Mariano, se joga aí. Ele pediu para botar uns passarinhos junto na música, a gente botou passarinho e sintetizadores, então ficou uma mistureba bem interessante.
Vamos ouvir então Córrego do Urubu. Daqui a pouco segue a prosa com o músico Dudu Maia. Dudu Maia e do Alvenaria, Córrego do Urubu, de volta com a entrevista. Ô Dudu, dessa sua parceria aí com o Du Alvenaria, tem mais coisa para acontecer além dessas três músicas do EP ou não?
Olha, a gente estava querendo fazer mais músicas, mas agora com o isolamento a coisa deu uma travadinha, né? Que esse foi um experimento inicial por essa vontade de estarmos juntos. Mas enfim, nós colaboramos permanentemente em vários projetos, né? Ele lançou um disco de violão chamado Viragem, que eu produzi com ele também. Tem várias coisas acontecendo que a gente deu a Maria e o Vento, que é um outro projeto que ele fez de versão musical, que o Mariano também participa, né? Um EP que saiu super legal, Maria e o Vento, de música de Brasília também, canções, né, e tal. Enfim, a gente está em permanente colaboração. E veja uma cena aqui de vários artistas, né, que a gente tem essa coisa dessa intersecção, né? Não necessariamente precisa ser um projeto objetivo de Dudu Maia, ou de Du Alvenaria, ou da Maria, de qualquer que seja, mas assim, de uma forma ou de outra, sempre tem essa interação em projetos paralelos, né? Eu acho que isso é mais valioso, sabe, Carmen? Acho que isso aí é o que realmente vai deixar alguma coisa na frente para todos.
Durante essa pandemia, como que você tem se virado para trabalhar, Dudu? Eu sei que você está aí preparando a trilha sonora de um filme, né? Há quantas anos essa história? Conta pra gente.
Sim, estou trabalhando, já está bem andado, já está quase no final, o filme do Cristiano Vieira, que chama-se A Cisterna. Uma experiência super legal de estar fazendo, que eu adoro fazer também. É outro lugar de criação, né? Muito bacana de fazer. Eu estou dando aula para alunos de vários lugares do mundo. Estou dando aula para alunos na Austrália, Canadá, Estados Unidos, Espanha. Tem sido uma delícia. Tinha tempo que eu não dava aula, sabe, Carmen? Assim, mais no tete-a-tete.
Uhum.
Né? Eu venho dando aulas, né, todo ano, mas é mais em seminários e workshops, simpósios pelo mundo afora. Coisa mais de grupo, né, de coletivo. Nesse momento tem sido aulas virtuais mesmo, via Skype, né, pela internet e tal. E tem sido mó barato. Eu tô adorando, tá todo mundo gostando. Está sendo super legal e é uma solução, né, para segurar a barra, né, do artista. Nesse momento aí em que as coisas ficaram penduradas, né, eu tinha turnê nos Estados Unidos que caiu, né, por conta da pandemia e tal, e eu não sei nem se ano que vem, a gente deveria estar com a data marcada já para o ano que vem também, mas a gente não sabe como vai ser, né. Então eu acho que a gente já tem que pensar a realidade dentro do parâmetro que a gente se encontra agora, encontrar soluções profissionais que, se for criativo, se conseguir, né, se reinventar, acho que a gente vai conseguir. Acho que nos momentos difíceis é que a gente realmente é capaz de buscar o que a gente tem de melhor, poder dar o melhor de fato, né, que a gente tem, e poder se recriar, né? Por que não?
É isso mesmo, bola pra frente. Ô Dudu, diz no que a gente deve prestar atenção na música que fecha o EP. Eu tenho ela separadinha aqui.
Me Fale em Jangada é a música que eu realmente toco mais bandolim. Eu toco nas outras também, mas não é parente, tá mais ali na textura. Nessa aí eu chego a fazer, mostrar um servicinho, né? Tem que mostrar um servicinho às vezes, né, cara? Que o público da gente espera que a gente toque bandolim também, né?
Espera sim e eu me incluo aí. Vamos de música. Me Fale em Jangada.
Thank you.
Essa foi mais uma do EP Gibão de LED, um projeto do duo Alvenaria com o músico Dudu Maia. Me Fale em Jangada é o nome da música. Dudu Maia, muito obrigada pela sua companhia nessa última parte do programa Aplauso. Foi muito bacana a conversa.
Ô, Carmen, eu adoro fazer as entrevistas com você, viu? Porque você chega totalmente situado, informado do que está rolando. É outro nível, viu? Trabalhar contigo. Eu adoro.
Ah, valeu, Dudu. Um beijo, viu? Tchau.
Beijo enorme, beijo em todos aí. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.
O Aplauso termina aqui. Hoje tivemos dois convidados. O bandolinista Dudu Maia, que falou sobre o projeto com o duo Alvenaria. Eu também conversei com o cantor Leonel Laterza sobre o disco Delicadeza, com repertório de Dori Caymmi, e que teve direção musical e arranjos do cavaquinista Pedro Vasconcelos. A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini e a produção de Caio Guedes. Direção e apresentação, Carmen Del Pino. Esta e outras edições do Aplauso você encontra na página da Rádio Câmara, que é radio.câmara.leg.br. radio.câmara.leg.br. O Aplauso também está disponível em podcast. Na semana que vem, a gente volta com mais lançamentos ou com o resgate de algum momento importante da história da música popular brasileira. Tchau!
Termina aqui Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.